E o nosso assunto agora é o trabalho do menor aprendiz, ou seja, a iniciação no mercado de trabalho. Nem sempre as empresas obedecem à lei. Algumas empresas, que têm um determinado número de funcionários, deveriam contratar menores aprendizes. Mas por que isso não ocorre? Como é que é essa situação para as empresas? Como o empresário pode se precaver, se prevenir e tomar uma atitude para evitar problemas com a Justiça do Trabalho? Eu converso agora com o advogado e consultor sobre esse tema, falando com o Dr. Sandro Trovão sobre esse tema. Doutor Sandro, bom dia.
Bom dia, Gil.
Quais empresas são obrigadas ou têm que contratar funcionários menores aprendizes?
Estabelecimentos devem contratar jovens aprendizes, tá? Com exceção, as empresas que são cadastradas como microempresas, empresas de pequeno porte, né, essas empresas, a lei diz que elas não precisam contratar. O resto dos estabelecimentos, todos são obrigados a ter no mínimo 5%, no máximo 15% de jovens aprendizes nos seus quadros.
Essa contratação, ela tem que ser feita, é temporária?
O prazo de contrato do jovem aprendiz, ele tem prazo determinado, tá? E ele tem que ser no máximo de 2 anos, né? Ou até o jovem completar a maioridade, né? Que no caso seria 24 anos.
O principal objetivo é tentar fazer com que os jovens ingressem no mercado de trabalho, é aquela tentativa de gerar um primeiro emprego.
O objetivo é esse, né? O primordial da lei é inserir o jovem no mercado de trabalho. E também um objetivo secundário seria a formação de mão de obra qualificada para as empresas, né? Porque essa contratação, né, ela tem que obedecer às diretrizes do curso de formação que o jovem está cursando, né? Então, o jovem que trabalha numa construtora, por exemplo, ele deve estar cursando um curso profissionalizante voltado ao desenvolvimento desse setor.
Então, por exemplo, na construção civil, ele tem que trabalhar com algum tipo de especialidade na indústria da construção civil. Se ele trabalhar no comércio, a mesma coisa, até mesmo no escritório, por exemplo, de contabilidade. Qual a idade mínima para entrar?
A lei prevê, né, que a contratação desses jovens é de 14 a 24 anos, né? Então, aí depende da atividade que ele vai exercer. Na construção civil, por exemplo, né, os jovens que trabalham como aprendizes nas áreas de produção da construção civil, né, eles têm que ter no mínimo 18 anos por conta do ambiente insalubre que são as obras, né? Já nos escritórios podem ser os menores de 18.
Agora, essa entrada do jovem, ele tem horários diferenciados em relação aos demais funcionários? Ele também está sujeito à CLT como os demais funcionários ou não?
O contrato do jovem aprendiz, ele também é regido pela CLT, tá? A diferença é que o jovem se divide entre o curso de formação e a carga horária na empresa, né? Então, das horas que ele é contratado, né, ele tem que cumprir parte da carga horária dele na escola de aprendizagem e parte da carga horária dele na empresa com o aprendizado da prática.
Mas ele tem 44 horas semanais para cumprir entre essa de estudar e trabalhar.
Pode ser até isso, até esse volume, dependendo do curso que ele esteja cursando, né?
Então vamos supor que ele tem lá, como nós, a maior parte dos trabalhadores tem 8 horas de jornada, 4 ele vai fazer na empresa, 4 ele faz estudando.
Basicamente isso.
E aí, no caso, a empresa acompanha os estudos, o desempenho dele nos estudos, tem uma relação direta com o trabalho?
Tem a relação, né? Ele precisa ter um bom aproveitamento nos estudos para que a vaga dele possa ser mantida na empresa, né? Inclusive, a reprovação dele, né, nos estudos pode ser motivo para justa causa aí do contrato e rescisão desse contrato de aprendizagem na empresa.
Sujeito aos mesmos ganhos de um trabalhador ou salário diferenciado devido a essa carga dividida entre estudos e trabalho?
Basicamente tem a mesma remuneração, tá? Alguns setores têm já previsto na Convenção Coletiva de Trabalho qual que é o piso a ser obedecido pelo jovem aprendiz, né? Quando não há esse piso, ele tem que ganhar o piso mínimo regional, né? Essa é a garantia que a lei traz para ele.
Então ele teria que ganhar o piso da categoria ou, se não, o piso regional? Agora, quando fala da contratação, a gente fala sempre de emprego, estamos vivendo uma fase, né, de um índice de desemprego elevadíssimo, de 2 dígitos no país, as pessoas preocupadas, né, com a manutenção do trabalho. Existem muitos jovens hoje dentro das empresas, ou seja, ou tem vagas ociosas e não tem jovens que ocupam?
isso varia muito de setor para setor, tá? Às vezes, setores são mais atrativos para os jovens, né? Então, como eles devem estar matriculados em cursos que são direcionados a alguns setores, né? Então, a gente tem jovens sobrando em alguns setores, né? E jovens faltando em alguns setores mais atrativos. Isso gera até uma certa dificuldade para algumas empresas de alguns setores operacionais conseguirem jovens disponíveis, né, para cumprir as suas cotas. Então, hoje, a construção civil, por exemplo, vive um problema com falta de jovens, né? Às vezes, as empresas têm cota a cumprir, porém, ela não tem jovens disponíveis para os seus quadros operacionais. Isso pode ocorrer. Já vi isso ocorrer também com o setor de elétrica e tal.
Agora, doutor Alessandro, por que essa escolha? Porque a construção civil, que a gente tem conhecimento, um exemplo disso, né? E outros setores também, acabam tendo um estímulo muito grande com melhores salários, às vezes até alguns benefícios dados aos trabalhadores por algumas empresas, enquanto que você às vezes troca esse tipo de trabalho pelo comércio, que talvez não remunere tão bem. Qual o fator que leva o jovem, por exemplo, procurar às vezes trabalhos na atividade comercial, prestação de serviço e não na construção civil, que às vezes tem uma remuneração melhor?
Eu penso que isso é uma escolha mesmo do jovem, né? Ele não quer. A gente tem um pouco de preconceito com relação ao trabalho em algumas determinadas áreas, né? Então, eu vejo que o jovem não quer investir numa carreira para trabalhar como pedreiro na construção civil, por exemplo, que a gente sabe que hoje é uma atividade muito bem remunerada, né? E o trabalho hoje como pedreiro na construção civil é muito diferente do trabalho que a gente tinha anos atrás, né? Com a modernização dos processos de produção. Porém, ainda a gente tem um pouquinho de dificuldade de preencher turmas voltadas para essas áreas da construção. Geralmente os jovens preferem, como você falou, né, o comércio, as áreas de mecânica as áreas ligadas à informática, que são mais atrativas aí para os jovens que estão buscando iniciar uma carreira.
Agora, como é que o empresário consegue resolver essa situação? Até aquele vínculo, por exemplo, com o Senai, com o SESI, tentar criar relação com instituições de qualificação, como é que ele resolve essa dificuldade de preencher as vagas?
Os setores sempre buscam, né, junto a esse, o sistema S, que a gente chama, né? A gente sempre busca demandas com relação a cursos que eles necessitam nas suas áreas de produção, né? O setor da construção civil, por exemplo, do qual eu sou consultor, a gente sempre divulga em jornais a abertura dessas vagas, tal, sempre buscando preencher cursos, tanto que atendam a nossa necessidade de criação de mão de obra especializada, né? E que também possam nos atender com relação ao cumprimento dessas cotas. A gente tem um pouquinho de dificuldade, né, esse tipo de empresa que tem um quadro administrativo muito pequeno e um quadro operacional muito grande e que às vezes não está nem em Maringá o quadro operacional, né? Então a gente tenta criar esses cursos para driblar essas dificuldades para a gente conseguir esse cumprimento dessas cotas e atender a legislação.
O senhor considera que hoje um dos problemas do desemprego é talvez o próprio desinteresse pela qualificação, a busca do jovem de ingressar nessas políticas como, por exemplo, do menor aprendiz?
Eu entendo que sim, tá? Porque um jovem qualificado dificilmente vai ficar sem emprego, até por conta da necessidade das empresas, que as empresas têm dessa contratação. Então é muito mais fácil ele conseguir um emprego como jovem aprendiz, onde as empresas devem cumprir essa cota, né, do que tentar entrar aí no mercado normal, né?
Uma última pergunta, doutor Alessandro. Empresas que não conseguem preencher essas vagas, elas sofrem sanções? Existe um risco das empresas em relação à legislação trabalhista?
Sim, as empresas correm risco, né? Há previsão legal de aplicação de multa para as empresas que não cumprem essas cotas, né? É óbvio que a gente sempre conta com o bom senso das autoridades aí, que às vezes conseguem visualizar que a cota não está sendo cumprida, mas mais por uma imposição do próprio mercado, falta dos jovens ou a falta dos cursos de qualificação, né? Mas quem não cumpre a cota está sujeito à penalidade, sim, tem previsão legal na CLT para essa aplicação de multa.
Doutor Sandro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com o advogado, que é consultor jurídico. Ele falou sobre a contratação de jovens aprendizes. Está na lei. Empresas que têm funcionários, empresas de médio, grande porte, que têm funcionários, pequenas também, precisam ter um percentual deles como menores aprendizes. ele falou do exemplo da construção civil, onde o advogado é consultor, de que há vagas, mas elas não são preenchidas. As empresas até estimulam o preenchimento das vagas para a contratação de jovens aprendizes, fazem campanha incentivando qualificação e aprendizado, mas elas não são preenchidas. Segundo o Dr. Trovão, mais porque os jovens não gostam, por preconceito, a estética do trabalho, de se associarem à construção civil. Preferem outras atividades que esteticamente são mais, entre aspas, né, bem vistas ou são mais aceitáveis, têm um valor social de prestígio maior. Mas ele considera que a construção civil é um setor que emprega bem, paga muito bem e que essa postura dos jovens, na prática, é puro preconceito.